As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um incêndio urbano na localidade de Amieira, no concelho de Orém, provocou queimaduras de primeiro grau numa pessoa e deixou a habitação destruída por completo. O alerta foi dado pelas 3h56. Foram mobilizados perto de 20 operacionais. Refira-se que a vítima foi evacuada para o hospital de Leiria. As autoridades estiveram no local para apurar as circunstâncias desta ocorrência. Os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio que deflagrou numa máquina da empresa Diamantino Coelho, situada na zona industrial. O alerta foi dado pelas 6h15 da manhã desta sexta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, esteve em causa uma ignição numa trituradora de palha, sendo que as chamas provocaram danos em algumas condutas. Na altura, estariam dois funcionários no turno da noite, cuja intervenção foi importante para impedir males maiores, ou seja, desligaram o equipamento e depressa alertaram os bombeiros que, chegados ao local, completaram a extinção do fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Augusto Rodrigues e Manuel de Oliveira tinham 72 e 83 anos, respectivamente, quando desapareceram e não mais foram encontrados. O primeiro, residente em Tomar, na localidade de Sem Soldos, foi visto pela última vez a 13 de junho de 2016. Apesar da família nunca ter baixado os braços, a verdade é que as sucessivas buscas que têm decorrido nunca deram nas desejadas respostas. Até foi feito um percurso até Fátima, mas também aqui sem sinais que pudessem encaminhar as autoridades para o paradeiro de José Rodrigues. Por sua vez, Manuel de Oliveira, residente em Orém, desapareceu nas urgências do Hospital de Abrantes numa situação de veras estranha e com muito por explicar. Tinha sido transportado para aquela unidade em março último devido a uma infecção pulmonar. Terá recebido alta já à noite e a longa e, como não quis ali permanecer, aceitou boleia. Terá sido visto pela última vez no concelho de Torres Novas. Cerca de 4 meses envolvidos, a família continua também sem respostas sobre aquilo que aconteceu e nem da parte do hospital voltou a haver qualquer contacto. Em ambos os casos, as autoridades e ainda bombeiros bateram terrenos, procuraram explicações e pistas, mas nunca apareceram certezas. Curiosamente, nenhum dos dois aparece na lista de desaparecidos da Polícia Judiciária.
Rádio Air, informação.
A Conselhia do Partido Socialista de Tomar, em comunicado enviado para a redação da ERTE, congratulou-se com a redução do valor das portagens na A13, neste caso apenas para as empresas sediadas na região, tal como a nossa redação já tinha avançado oportunamente. No texto em causa, o PS refere-se a esta medida do Governo como o primeiro passo para o tratamento da A13 como todas as outras autoestradas do interior, sendo sublinhado o trabalho realizado pelo deputado Hugo Costa e pela Presidente do Município, Anabela Freitas, nesta matéria. A Conselhia deixou a promessa de continuar a trabalhar para que a redução chegue aos veículos ligeiros. As portagens na A13 e ainda na A23 continuam, aliás, a marcar a atualidade do Conselho de Tomar, importando recuar até à recente Assembleia Municipal, à altura em que PSD e CDU esgrimiram argumentos sobre o assunto. Na altura, recorde-se, a Coligação Democrática Unitária apresentou uma moção para a abolição dessas taxas. Lourdes Ferro Mau e Paulo Macedo, líderes das bancadas, trocaram acusações.
Tal como eu disse, o nosso princípio é do utilizador pagador. Parece-me que esta proposta, esta moção, apenas pretende demagogicamente a sua promoção no nosso circuito local. Porquê? Sabendo nós que a nível nacional o PCP é um dos apoiantes do atual governo que viabiliza orçamentos de Estado, que já viabilizou 3 orçamentos de Estado e está quase a viabilizar o 4º, vem para aqui com uma proposta destas, quando não conseguiu sequer, nessa sua ação nacional, fazer valer esta situação. Então, qual é que é a nossa capacidade local? É simplesmente uma proposta demagógica, só para dizer que propomos a abolição das portagens. Então, e porquê é que não fizeram antes, quando lá estão há tanto tempo a viabilizar orçamentos de Estado?
Eu queria recordar a senhora deputada Lourdes Ferro Mau que, enquanto deputado, no mandato anterior, quando presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal era a deputada Isilda Aguincha, ainda me recordo do dia em que foram à Assembleia da República solicitar ao nosso deputado António Filipe que abolissem as portagens na A23, PSD. Mas eu depois posso fazer chegar esse pedido. A CDU tem um pormenor, é que nunca muda de casaca. É sempre a mesma coisa. Desde o princípio ao fim, sempre a pedir o mesmo. A nossa moção é clara. Queremos, efetivamente, a abolição das portagens na A23 e na A13. Ao fim destes 7 anos de aplicação da portagem, eu gostaria de saber se algum Presidente de Câmara destes concelhos, como estão atravessadas, tanto pela A13 como a A23, existem do PSD e do PS. Não há nenhum da CDU. Se algum deles está de acordo com estas portagens.
Os interessados em prosseguir os estudos no ensino superior já podem efetivar as respectivas candidaturas nesta fase, até 7 de agosto, no que ao Instituto Politécnico de Tomar diz respeito, por exemplo, nota para 64 vagas a mais do que em 2017, num total de 499. Registro para a criação de 2 cursos, precisamente Cinema Documental, na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, cadeira com 20 vagas, e ainda a licenciatura em Tecnologia Química, com 25. De resto, no que à Escola Superior de Gestão de Tomar diz respeito, o curso de Contabilidade terá 25 vagas, as mesmas do que em 2017. Gestão de Empresas terá 55, teve 48 no ano passado. Gestão de Recursos Humanos terá 32, aqui sem alterações. E Gestão Turística e Cultural com 27, também as mesmas do que em 2017. Na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, por sua vez, a Licenciatura em Comunicação Social terá 32, sem mudanças. Engenharia Mecânica com 27, também sem alterações. Informática e Tecnologias Multimédia terá 33, igual ao ano passado, para além do já citado Cinema Documental, com 20. Finalmente, na Escola Superior de Tecnologia de Tomar, o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores tem 40 vagas, mais 5. Engenharia Informática com 49, sem alterações. Conservação e Restauro terá as mesmas 30. Design e Tecnologia das Artes Gráficas com 45, também sem mexidas. Fotografia com 30, igual a 2017, Construção e Reabilitação terá 30, mais 7 vagas, e o recém-criado curso Tecnologia Química com 25. As obras do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcanena estão a decorrer a um bom ritmo, tendo já sido executadas todas as demolições, seguindo-se os trabalhos de alvenaria no primeiro e segundo pisos, bem como a marcação das infraestruturas. De recordar que teve lugar no edifício municipal na Rua Salgueiro Maia, em Xões, a sessão de assinatura do auto de consignação dos trabalhos relativos à empreitada adjudicada à firma Secal Engenharia e Construções, pelo valor de 357 mil euros mais IVA, com prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado no passado dia 8 de março. Já o projeto de execução do posto territorial da GNR de Alcanena foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna, entidade que irá financiar a obra, assim como a fiscalização e coordenação da segurança para a referida empreitada, até ao valor de 426 mil euros, também aqui mais IVA. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTE, confessa ter ficado satisfeito com aquilo que viu.
Fiquei como dona da obra. A Câmara Municipal tem, por isso, a preocupação e a responsabilidade de acompanhar aquela execução. Não obstante haver uma empresa específica destinada à fiscalização, para garantir que tudo decorre dentro das normas previstas no projeto. O que é certo é que pude constatar que as obras estão a decorrer a bom ritmo. Todo o processo de demolição do que havia a demolir foi feito, foi concluído. Também o levantamento de paredes que havia a fazer também, no que diz respeito ao edifício existente, e portanto estão reunidas as condições para que na próxima semana se diligenciem trabalhos mais de natureza ao nível das especialidades, de luz, de água, portanto ao nível destas especialidades, com as respectivas instalações. O que, pronto, que realmente a Câmara Municipal apraz registar o bom andamento dos trabalhos, não obstante haver um prazo de execução de 12 meses, mas conforme eu disse à empresa, se fosse possível podermos inaugurar aquele equipamento em maio de 2019, era realmente uma data que gostaríamos que pudesse ser concretizada, visto que assinalaríamos bem, no mês de maio, o aniversário do Conselho, com esta, com a conclusão desta importante obra para o município de Alcanena.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração do Comando Territorial da GNR de Santarém, procedeu à detenção de um homem de 25 anos e de uma mulher de 51 pelos crimes de detenção de arma proibida e coação e resistência sobre funcionário. A operação policial destinou-se a dar cumprimento a mandados de busca domiciliária numa investigação por crimes de roubo e sequestro praticados com recurso à arma de fogo ocorridos em dezembro de 2017. Foram apreendidas armas de fogo, armas brancas e documentação variada, sendo que o detido está ainda indiciado pela prática do crime de resistência e coação sobre funcionário. Numa nota de esclarecimento da Polícia Judiciária, é referido que ao ser abordado, o detido reagiu recorrendo à intimidação através de arma de fogo e a sua ação só não teve outras consequências face à pronta intervenção dos elementos policiais, os quais impediram a utilização da mesma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Turismo cultural em férias. Assim se chama a iniciativa que uma vez mais irá decorrer em Tomar por iniciativa da Escola Santa Maria do Olival e da Câmara Municipal. A apresentação decorreu nesta quarta-feira, na conhecida como Praceta de Olivença, à entrada da corredora, à altura em que foi dado a conhecer este serviço de informações turísticas, feito por alunos voluntários, que visa dar a conhecer as ruas do Centro Histórico e ainda o Convento de Cristo. E será assim durante este período de férias, a partir das 10 horas. Para se ter uma ideia do sucesso desta iniciativa, basta dizer que no ano passado houve registro para o acompanhamento prestado a cerca de 2 mil turistas. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confessou-se orgulhosa pelo trabalho que tem sido feito pelos alunos.
É um projeto dinamizado por alunos que durante as suas férias fazem visitas guiadas, dão apoio às pessoas também, caso seja necessário, no Convento de Cristo e na cidade. Têm, todos os anos o grupo vai sendo remodelado, porque os alunos 12º saem e entram novos alunos, mas o que vos quero dizer é que me sinto uma diretora muito orgulhosa, porque tenho recebido reconhecimento do vosso trabalho, quer ao nível local, quer ao nível nacional e quer até internacional, no trabalho que vocês vão fazendo. E por isso, de facto, quero dar-vos os parabéns e dizer continuem. Por outro lado, também vos quero dar os parabéns porque vocês assumem uma atitude inteligente neste tempo que vão agora entrar, que poderia ser de férias ou de lazer e de fazer pouca coisa. Vocês entendem que vão aprender e vão investir neste projeto porque vão desenvolver outras competências. As competências fundamentais para qualquer cidadão do século XXI.
Eduardo Mendes, coordenador deste projeto, recordou o trajeto do turismo cultural em férias, sublinhando com números o sucesso desta iniciativa.
Antes de mais, eu tenho que começar forçosamente pelos agradecimentos. E nesse sentido, começo por agradecer à Câmara Municipal, que desde há 2 anos apoia este nosso projeto, esta extensão do nosso projeto, que começou em 2014, vão lá já há 5 anos, começou no Convento de Cristo com um grupo de alunos em colaboração com os serviços educativos do Convento de Cristo e que desde há 5 anos, no espaço conventual, orienta os turistas e guia os turistas naquele espaço. Há 2 anos, então, decidimos fazer uma extensão cá embaixo na cidade, abrimos o nosso balcão aqui na Praceta de Olivença e o ano passado, deixem-me dizer-vos que só aqui na cidade demos indicações turísticas, informações turísticas a quase 2 mil pessoas.
Maria da Luz Lopes, do Serviço Educativo do Convento de Cristo, não deixou de elogiar o espírito voluntário dos alunos, classificando-os mesmo de elo de ligação do monumento à cidade.
O Serviço Educativo tem o gosto de ter esta parceria, que já é longa, já é uma parceria muito adulta. E quando começou, foi assim uma coisa original, que se tinha feito e tínhamos dificuldades em perceber se ia resultar bem. Porque o Convento de Cristo é um lugar especial, como vocês todos sabem. É um lugar que precisamos ligar à cidade, e a cidade é o convento, como vocês também sabem. é uma coisa difícil. A gente pode não perceber porque é que o Convento de Cristo está tão separado da cidade. Tem a ver com a história, com as coisas que passaram. Ou seja, eram ordens militares. Os militares estão lá no seu canto e os civis estão no outro. Mesmo quando morava lá o povo, havia uma grande distância entre os poderosos, que moravam lá em cima na Alcáçova, e os, o povo que morava cá embaixo, na Almedina. Ou seja, temos que lutar contra uma tradição que é o convento estar separado da cidade, o que não é verdade. Fisicamente estamos muito próximos, muito mais próximo que em Sintra quase, e vocês sabem que isso não é dificuldade hoje em dia, com os transportes que nós temos, é muito fácil. Portanto, o que quer dizer que vocês são uma feliz ligação do Convento de Cristo com a cidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que fechou esta apresentação, não deixou de se confessar surpreendida com o facto dos jovens terem superado as suas expectativas.
Eu devo confessar, e já tive a oportunidade de falar com alguns de vós, aqueles que participaram no projeto do ano passado, superaram largamente aquilo que eram as minhas expectativas. Largamente. Efetivamente, como diz a senhora Diretora, o feedback que nos tem chegado à Câmara é extremamente positivo. Mas eu acho que o mais importante deste projeto é o estarmos a formar cidadãos. Quer a escola, quer o convento, quer a própria Câmara. E é isso que nós pretendemos. Isto só é possível porque também houve professores que abdicaram do seu tempo para vos poder ensinar. Todos vocês sabem mais, certamente, do que eu, sobre a história da nossa cidade. Estamos agora aqui a ir à nossa cidade e estamos a deixar, a semear, para colher mais tarde numa sociedade de mais informada, uma sociedade que preserva o seu património, e isso é um papel fundamental das escolas e da comunidade escolar, que ao fim e ao cabo somos todos nós.
O município de Mação volta a integrar o SPIN, um programa de reutilização de manuais escolares do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, que permite às famílias poupar nos livros escolares dos seus filhos e recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior. Reutilizar é aproveitar manuais escolares que, sendo válidos, podem ser utilizados por novos alunos. Poupa o ambiente e poupa a carteira. Basta, no final do ano, entregar os manuais escolares em bom estado, nos pontos de recolha e reservar online os do próximo ano. Os livros devem ser colocados nos pontos de recolha até ao dia 27 de junho. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERT, apelou à participação dos potenciais interessados.
Sim, efetivamente, o sucesso irá ser medido, efetivamente, tendo em conta o número de pessoas que se registarem. Isso é o primeiro dado, digamos assim, mas mais importante do que o registro é as pessoas que, efetivamente, utilizarem todas as potencialidades deste projeto, deste programa, e para que a Câmara também, de alguma forma, possa ver compensado o seu esforço financeiro relativamente a esta matéria. Dizer-lhe que foi uma forma que encontramos, enfim, com o exemplo de algumas câmaras, no sentido de poder ajudar as famílias neste período difícil, que é, pelo menos algumas famílias, obviamente, a compra dos manuais escolares, complementando um pouco também daquilo que o Governo já faz nesta matéria. E, portanto, aquilo que eu espero e os desejos que eu, em nome da Câmara Municipal de Mação, fazemos, é que as pessoas, que as famílias possam, de facto, aderir a este programa, na certeza de que, ao fazê-lo, estão a contribuir para o sucesso do mesmo, mas isso não é tão importante quanto aquilo que é mais importante para nós, que é o facto das famílias poderem ter um desafogo financeiro um bocadinho melhor nesta altura do ano.
Haverá, acredito eu, alguma data limite para a entrega de manuais e quais é que serão os pontos de recolha estipulados?
Sim, até dia 27 de julho é a data que nós estipulamos para a recolha destes manuais, que poderão ser entregues no acampamento de escolas, na biblioteca, até mesmo aqui na Câmara Municipal, portanto que era para depois poderem ser avaliados e o processo poder continuar. Portanto, até dia 27 deste mês, as pessoas que estiverem interessadas poderão fazê-lo. Convém que, entretanto, façam um registro na plataforma que está disponível, no site da internet, no SPIN de Mação, fazer a sua entrada e poderem fazer registado e a partir de também serem acompanhados em todo este processo.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.